MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Estamos na última semana de outubro, mês sempre marcado por mobilizações variadas a respeito da prevenção do câncer de mama. E em poucos dias, com a chegada de novembro, começam ações parecidas voltadas à prevenção do câncer de próstata. Por isso, o MP no Rádio desta semana trata dos direitos dos pacientes de câncer em geral, não apenas de mama e próstata. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que para o biênio 2018-2019 devem ser diagnosticados 420 mil novos casos de câncer no Brasil. Isso sem contar o câncer de pele do tipo não melanoma. É muita coisa, um número muito grande de casos, 420 mil. Para explicar quais são os direitos garantidos a esses pacientes, especialmente para aqueles que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o programa MP no Rádio recebe o promotor de justiça Marcelo Maggio, do Ministério Público do Paraná, que atua na Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba. Doutor Marcelo, vamos começar falando da prevenção da doença. O que é que a lei garante para as pessoas em relação à prevenção e diagnóstico do câncer por meio do SUS, tanto em relação a consultas quanto a exames?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, também saudar os ouvintes que nos escutam. Esse é um tema por demais importante, o câncer cada vez mais vem crescendo em critérios estatísticos no Brasil, mas para falar do câncer é preciso antes estabelecer um pequeno registro sobre o que vem a ser saúde e o que vem a ser doença. De um modo geral, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde se constitui no estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas na ausência de doenças. Este é um parâmetro por demais importante, mas eu prefiro utilizar de uma outra concepção de saúde, que foi há algum tempo concebida por um médico italiano chamado Alessandro Sapelli, que diz que saúde seria aquele conjunto de condições harmoniosas de equilíbrio funcional, físico e social, integrado dinamicamente no meio ambiente natural e social. E por que que eu prefiro esta definição de saúde? Porque ele não traz a saúde como algo fechado. Todos nós vivenciamos no nosso dia a dia condições de equilíbrio e condições de desequilíbrio. E para mantermos a nossa saúde, o ideal é trabalharmos de uma forma a garantir que mesmo diante de situações de desequilíbrio, nós, cientes dessas circunstâncias, consigamos trabalhar para fazer preponderar o estado de equilíbrio. Porque se assim não o fazemos, damos margem às condições de desequilíbrio, que justificam, então, e indicam a configuração de doenças. Dentre as doenças, e agora, então, adentrando de forma específica ao tema, existe o câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer Brasileiro, o INCA, o câncer se constitui num conjunto de mais de 100 doenças, todas elas formadas a partir do momento em que condições de desequilíbrio físico, emocional, funcional, geram uma reprodução de forma célere e desproporcional, descontrolada de células em tecidos e órgãos, a ponto de criar os chamados tumores malignos. Esse conjunto, então, de doenças, que são de diversas ordens, se constitui, então, naquilo que convencionamos como câncer. A título preventivo, se coloca, não só em relação ao câncer, mas em relação a todas as doenças, a grande importância de se procurar evitar o seu aparecimento num primeiro momento. As causas mais frequentes de origem do câncer podem ser tanto de ordem interna quanto de ordem externa. Ordem interna, geralmente vinculadas a fatores genéticos do indivíduo. Ordem externa, aqueles fatores relacionados aos hábitos de vida, aos costumes, à cultura de uma determinada sociedade, o que faz com que esse indivíduo se coloque propenso à configuração e aparecimento do câncer, né? Então, é preciso que preventivamente se procure conhecer desses aspectos para evitar ao máximo fazer aquilo que está ao nosso alcance para o aparecimento do câncer, que cada vez aflige mais e mais pessoas. Por isso, é preciso, além de se procurar, verificando-se que se o aspecto é interno, procurar o tratamento adequado sob o ponto de vista médico. Se o aspecto é externo e se constitui na grande maioria das situações em que o câncer aparece, é procurar manter hábitos de vida saudáveis. Eu não sou médico, mas nós sabemos, isso é de conhecimento geral, que a obesidade, o consumo grande de álcool, né, o tabagismo, a vida sedentária, são fatores que contribuem para o aparecimento do câncer. No âmbito do SUS, esse aspecto preventivo, ele é ofertado às pessoas através de exames. Para as mulheres, através dos exames de ultrassonografia, de mamografia, para os homens, através do PSA, através do toque prostático, né? Então, são mecanismos utilizados para o mais prontamente possível detectar e assim combater com maior resolutividade o câncer, caso ele venha a ser diagnosticado.
Então, o paciente de câncer tem que ter todo o atendimento pelo SUS, seja em matéria de exames ou de consultas.
Sim, o atendimento ele deve ser integral. O Sistema Único de Saúde, que é um plano de saúde de todos os brasileiros, que está à disposição de toda a população, através de um caráter universal, igualitário e gratuito, ele está e tem organização e planejamento para tratar preventivamente o câncer e, uma vez diagnosticado, procurar enfrentá-lo através dos tratamentos hoje concebidos pela própria medicina, através de cirurgias, através de quimioterapias, radioterapia e, em alguns casos, transplante de medula óssea. O interessante é que, a partir de um dos princípios norteadores do SUS, da integralidade, todo paciente faz jus a receber atenção de saúde, cuidado de saúde, necessária a promoção, proteção e recuperação de sua saúde. Então, os pacientes, os usuários do Sistema Único de Saúde, têm direito não só às consultas, aos exames, mas também a todos esses procedimentos e, se for necessário ainda, a assistência farmacêutica. Merecem receber sempre um tratamento humanizado, respeitoso, cordial, porque tudo isso faz parte dos direitos que o SUS confere a todos os seus usuários.
Doutor Marcelo, o senhor falou sobre os direitos das pessoas relacionados ao tratamento e prevenção do câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aquelas pessoas que optam pelo atendimento médico num plano de saúde particular? Quais são as principais diferenças na prevenção e no tratamento da doença?
Certo. Bom, de um modo geral, como disse anteriormente, o SUS se constitui num plano de saúde colocado à disposição de todas as pessoas, né? Mas há a possibilidade reconhecida no nosso ordenamento jurídico, na legislação brasileira, de a saúde ser prestada suplementarmente através dos chamados planos de saúde. Quando essa saúde suplementar é ofertada, ela tem uma sistemática de compreensão e de atuação diferenciada daquela que integra o Sistema Único de Saúde. ela é regulada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que embora seja vinculada ao Ministério da Saúde, traz diretrizes próprias e específicas para o atendimento das pessoas vinculadas aos planos de saúde. De um modo geral, a lei que trata dos planos de saúde, a Lei 9.656 de 98, estabelece a possibilidade de cobertura integral para as pessoas, então usuários de planos de saúde, para se tratarem de câncer, quando vierem a ser diagnosticados. Né? E, dessa forma, estabelece também algumas maneiras de preventivamente tratar da doença, assim como o SUS, como também, uma vez diagnosticada a doença, ofertar, então, o cuidado, a atenção, a terapêutica de saúde incumbida de recuperar a saúde das pessoas. Né? Então, dessa forma, tal qual acontece no SUS, ela também estabelece a possibilidade de exames preventivos, exames prévios, para uma detecção precoce do câncer, mas diferencia-se em alguns aspectos. Se me permita, eu vou fazer algumas diferenças para ficar mais claro para o ouvinte como é a procura do usuário através de plano de saúde, como é a procura do usuário através do SUS a um serviço de atenção à saúde. No SUS, o usuário do Sistema Único de Saúde poderá inicialmente procurar a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada no Sistema Único de Saúde. A partir dessa procura inicial, ele será encaminhado para um ambulatório de especialidades ou um hospital, onde então terá contato com um médico especialista para diagnóstico e melhor tratamento do câncer, caso ele venha a ser diagnosticado. É bom ressaltar que, no âmbito do SUS, existe uma legislação específica que diz que o tratamento a ser conferido a esse paciente, ele deve ocorrer num lapso de 60 dias, a partir do momento em que foi diagnosticada em laudo patológico aquela doença, o câncer. Já no âmbito do plano de saúde, o paciente não procurará a unidade de saúde, mas sim aquele ambulatório, aquele hospital ou aquele profissional vinculado ao plano de saúde ao qual o indivíduo possui relação. Né? E a partir do momento então, em que ele é atendido, pela legislação que existe, esse atendimento inicial deve ocorrer em no máximo 21 dias. Mas é preciso se pontuar que no âmbito do plano de saúde, da saúde suplementar, é preciso a verificação se o paciente está ou não em algum período de carência. E há uma tendência, por incrível que pareça, ao plano de saúde impor algumas exigências burocráticas para viabilizar o atendimento a que aquela pessoa faz jus. Então, se no SUS acontece um encaminhamento mais direto, com um fluxo mais definido, isso não tanto acontece no plano de saúde, porque ele receberá, lógico, o atendimento que precisa, mas há algumas exigências que a própria operadora de saúde, as próprias operadoras de saúde costumam impor, isso gera uma certa demora para o atendimento que as pessoas precisam se submeter. Né? Então, essas são as principais nuances e diferenças. A vantagem do SUS é que não se trabalha com carência. Se o indivíduo precisa de um atendimento de urgência no âmbito do SUS, ele pode procurar, de uma maneira rápida e imediata, uma unidade de pronto atendimento. No âmbito do plano de saúde, o atendimento de urgência e emergência deverá ocorrer num prazo de 24 horas, se ele ainda está naquele prazo de carência. E as consultas, exames, procedimentos, se o indivíduo ainda estiver no período de carência do plano de saúde, somente poderão ocorrer 180 dias após a sua vinculação ao plano de saúde.
Perfeito. Então, ainda que a pessoa pague um plano de saúde particular, se ela não tiver completado a carência,
sim,
ela pode e deve ir ao SUS.
Isso. Ela tem essa possibilidade. O SUS está à disposição de todos de uma maneira isonômica, igualitária, né? E sem privilegiar qualquer grupo, categoria ou classe de indivíduos. Então, se enfrentar algum problema no plano de saúde, o SUS ainda permanece à disposição. Embora a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, diga que o que vai regular o atendimento desse paciente vinculado ao plano de saúde seja o contrato estabelecido, né, a legislação que trata dos planos de saúde e mais os tribunais têm entendido que a cobertura aos usuários ela deve ser completa quando forem portadores de câncer.
Dr. Marcelo Maggi, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. No próximo programa nós vamos continuar tratando desse assunto, falando especificamente de alguns direitos que a legislação garante às pessoas que têm câncer. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.